Oi, meu nome é Liomara, ou Lila, tanto faz. E esse é o meu podcast, Divã da Lila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos. Ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei! Hoje eu tô no divã.
Agora é pra valer, e não dá pra voltar atrás. Estamos começando o Divã da Lila, e eu espero que vocês estejam prontos. Tão prontos quanto eu. E para começar, não dá para deixar de falar do primeiro away bem precoce que eu enfrentei com esse podcast. Se tem uma pessoa que passa perrengue pelas próprias loucuras e por pensar demais, esse alguém sou eu. E não foi diferente com isso aqui. Quando já estava decidido que eu não iria saturar o mundo com mais uma live, mas sim fornecer algo para que meus amigos pudessem ouvir enquanto dirigem, arrumam a casa ou lavam os pratos, eu tive que decidir quem seria a primeira pessoa que eu iria convidar. Até aí tudo bem, minha mente apontou para uma amiga e com um assunto certeiro. Pedi que ela dividisse a experiência dela aqui com a gente. Mas no meio do caminho tinha uma pedra e tinha uma pedra no meio do caminho. As coisas desandaram, eu surtei e pensei, na verdade eu vou levar esse surto, né, como tema para o podcast. É, pessoal, eu sempre surto quando as coisas elas não acontecem como eu planejei, quando há mudança de planos, ou quando tudo tem que ser de um jeito que eu não imaginei. E só esse ano, eu pensei mais de 10 vezes, que eu já tenho 27 anos e metade das coisas que eu planejei pra minha vida ainda não aconteceram. E como eu não acredito em coincidências aleatórias, Deus sabe disso, eu sou grata porque ele é tão bom que o meu plano inicial deu certo. Eu tô muito feliz com quem tá aqui com a gente, porque é alguém que faz parte da minha vida e sabe o quanto eu sou doida e tô o tempo todo inventando coisas novas. Ela sabe que essa história é bem forte na minha vida com relação à mudança de plano. A Bianca tá aqui pra conversar com a gente e eu vou dispensar qualquer título pra apresentar ela nesse momento, porque eu acho que ser minha amiga é suficiente, tá? Bia, seja muito bem-vinda. Você sabe o quanto eu sou doida, né? Você teve presente quando eu tive a ideia e quando eu ainda tava em dúvida se eu queria live ou se eu queria um podcast. Foi a primeira pessoa que soube de tudo e a primeira pessoa que eu pensei pra convidar e participar disso aqui. É, como que a gente não brinca, eu já quero jogar no seu colo a seguinte pergunta. Em toda a sua vida, você já fez lista pra alguma coisa? Tipo, lista de desejos ou de realização?
Eita, já vai começar com essa pergunta difícil?
É, a gente já vai começar com essa, minha filha. Segura no seu colo.
Antes, é bom ressaltar que é um prazer estar aqui, poder estar conversando com você. Você sempre teve essa postura de ouvir, de comentar. Você realmente é louca, muito louca. E creio que quem está te ouvindo é mais louco ainda, brincadeira. Mas creio que vai sair tudo bem. E muito legal esse assunto sobre mudanças e adaptações. Que a gente vive, assim, vive mudando, vive adaptando a nossa vida. E referente à sua pergunta, eu sou a menina que sempre faço lista no dia 1º do ano. 1º de janeiro eu tenho aquela listinha do que fazer e geralmente em fevereiro eu não cumpri nada. Agosto não fiz nada. Brincadeira, gente. Mas faço lista sim. Eu acho legal anotar as coisas, ver o que está sendo feito, o que não foi feito, como vou fazer. Eu acho legal essa ideia de escrever. Mas também é muito frustrante às vezes porque algumas coisas eu não cumpro.
Sim.
Mas como todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar, né? Então a gente não pode desistir nunca.
Assim, desde criança eu faço lista, né? Eu já fiz lista de sonho, lista com característica de futuro namorado, futuro marido, lista de resolução pro ano seguinte.
Então, né?
Eu definitivamente sou a pessoa que faz lista pra tudo. E, às vezes, eu idealizo, né? A gente idealiza na produção e acaba fugindo um pouco da realidade. Óbvio que o resultado disso, né? É uma mudança brusca do plano original que a gente tinha. Porque é óbvio que as coisas não saem sempre como a gente planeja, né?
E é verdade.
Eu queria saber qual foi a mudança mais repentina, assim, mais brusca que você já viveu.
Então, em 2018, eu fiz uma viagem e eu fui morar em um país da África, mas eu não morei em um local estilo aqui em Salvador. Eu morei em vilarejo. Então, por exemplo, eu não tive Wi-Fi dentro de casa, eu não tinha TV dentro de casa. Então, me adaptar a essa realidade eu acho que foi a mudança mais repentina, porque, tipo, eu tinha que viver aquilo, eu tinha que me adaptar. Então, essa mudança de vida foi o que mais me ensinou, o que mais me fez refletir, foi a mais intensa que eu vivi.
Entendi. É engraçado, né, que às vezes a gente não idealiza só nas listas, a gente idealiza a vida perfeita, né? Eu acho até que a gente faz as listas pensando em viver uma vida da melhor forma possível. E isso, às vezes, eu acho que limita a gente em várias áreas da nossa vida. A gente lista e limita o que a gente poderia viver de novo, o que é muito louco. É, você acha que a idealização de uma vida perfeita já te impediu de seguir algum caminho?
Graças a Deus, não. Eu parando assim para analisar, eu nunca idealizei aquele namorado perfeito. Porque me conhecendo, tipo assim, eu sou péssima, cheia de falhas, como o outro não vai ter? Entendeu? E em relação a sonhos, a planos e tal, aquela coisa perfeita, ela não existe. Então, eu acho que é até um motivo para eu não me frustrar, eu nem idealizei, nem vou idealizar, porque não existe. Não quero frustrar ninguém que tá idealizando isso, tá? Essa é uma opinião minha. Mas eu, graças a Deus, nunca deixei de seguir algo por algo que idealizei, de ser perfeito. E tá tranquilo, vamos seguindo pra frente.
Só pra esclarecer, gente, eu não faço mais listas, tá? Foi uma promessa que eu fiz.
Eu não vou falar isso porque primeiro de 2021, de janeiro, eu vou estar fazendo lista, então.
Uma das coisas que eu prometi pra mim já tem 2 anos é que eu não ia fazer mais lista, porque não resolveu. Eu faço lista de metas que eu tenho que cumprir no dia, na semana, mas listas de pensamento, de coisas que eu quero conseguir ou fazer, eu não faço mais, né? Nós é jovem, mas tem várias tretas, né? E recentemente, como você já falou, viveu uma das experiências que é um misto de emoções, né? É uma experiência gostosa, mas é uma experiência desafiadora. E foi algo novo na sua vida. Você teve que deixar tudo pra trás e ir, só ir. Como foi pra você decidir largar tudo e ir pra um outro país?
Foi um pouco louco. Um pouco confuso, um pouco de medo. É um misto, literalmente, como você falou, um misto de emoções. E eu acho que o choque ele não foi maior, porque eu já vinha planejando há muito tempo. Ou seja, foi um projeto que eu participei, um projeto missionário. E só o tempo de começar o processo de ida e tal, foi para realmente ir, foi por volta de 8 meses. Mas esse desejo de ir para outro país já vinha já há alguns anos. Então, eu sempre fui colocando na minha cabeça que isso acontecer. Mas uma coisa é você pensar, outra coisa é literalmente você pegar um avião e partir. Aí parece que o mundo cai, a ficha cai de que você não vai ver seu pai nem sua mãe por um bom tempo, seu namorado. É bem, bem louco, mas quando realmente você coloca no seu coração ou foca em algo, acho que em tudo na sua vida, você fica tranquilo e segue. Mas não foi fácil.
Imagino. Quando a gente passa por novas experiências, né, sejam elas agradáveis ou não, o que essa experiência de viver fora, de passar vários momentos especiais e perder algumas situações da sua vida aqui te trouxe de lição na vida?
Acho que a principal lição dessa experiência que eu vivi foi encontrar uma ressignificação da vida. Até você sair da sua zona de conforto, você conhece certas coisas, você imagina certas coisas. Quando você está só, quando você está em outra cultura, lidando com outras pessoas, você tem outro significado, sabe? E você vê literalmente que a gente, generalizando como pessoa, ser humano, a gente é egoísta, a gente é idólatra, a gente é mesquinho. Então, as dificuldades vai moldando a gente, que a gente encontra outro significado, sabe? Aquele negócio assim, de tipo, sério que eu nasci pra isso, pra, às vezes, sem querer machucar o outro, ou até intencionalmente fazer maldade, tipo assim, é literalmente encontrar o significado e, pô, bora fazer diferente, entendeu? Então, eu resumiria mesmo como uma ressignificação do que está sendo minha vida e como vai ser daqui pra frente.
Entendi. Caramba, isso é forte. E nem todo mundo tem a oportunidade de conseguir ressignificar na nossa idade. Tem gente que só consegue fazer isso depois de muito mais velho,
fato,
quando chega a velhice, né? E, assim...
Que você olha pra trás e fala, pô... Triste,
né? É verdade, muito. E olhando pra situação no geral, né? Tentando me imaginar, eu não consigo ficar muito tempo longe de rostos conhecidos, né? Eu morro de vontade de fazer 3 meses de intercâmbio, ou de passar uns 2 anos morando fora pra aprender algo, tipo fazer pós-graduação fora. Eu já até pesquisei isso, mas falta coragem e dinheiro suficiente pra isso, né? Então acho que no momento certo acontece. Dinheiro é uma coisa que não cai de céu, a gente não consegue em árvore, e é complicado ir com dólar no... do valor que tá, chega a dar
uma
dor no coração, né? Mas...
Então, né? Meio frustrante a gente falar disso agora.
Pois é, né? Inclusive, antes de fazer a pergunta, há 1 mês atrás, mais ou menos, eu recebi a proposta de trabalho da agência de intercâmbio. Pra fazer um intercâmbio, eu ia trabalhar e estudar lá. E eu, caramba, filho, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Não é o momento... Caramba, é fogo, viu? Ai, meu Deus.
Triste,
mas cada cai uma lágrima interna.
Que pra não chorar, né?
Exatamente.
Ai, ai.
E assim, eu queria saber quais foram os maiores desafios, sabe? De viver em uma outra cultura, sem ninguém da sua família por perto, sem pessoas que já te conhecem. Porque a gente passa ao longo de um ano, de um mês, tipo, várias crises, né? E às vezes a gente precisa ter por perto as pessoas que já nos conhecem para nos ajudar a passar por aqueles momentos. Como foi isso para você?
Não foi algo fácil. Uhum. Assim, quando você vive algo novo, não vem só com os momentos bons. Os momentos ruins, eles também aparecem.
Uhum.
Então, se você não tem alguém da sua família, é doloroso. É aquele negócio que você senta na sua cama, deita para dormir, vê que você não tem ninguém. É aquela situação de tipo... O que é que eu tô fazendo aqui? Eu poderia estar com minha família.
Uhum.
Aí entra a questão da gente criar uma nova família.
Sim.
Pra gente não ficar perdido, literalmente. Porque o ser humano, pra viver sozinho, não dá. A gente sabe disso. Graças a Deus, a gente tem internet hoje, né? A gente tem um avanço de poder fazer videochamada, enfim. Tem aquele contato. Mas aquele contato presente não existe. Então, a gente cria, se adapta. Então, eu morei com uma pernambucana por 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses praticamente. E ela foi a minha família, entendeu? Aquele negócio assim de você chegar em casa triste do trabalho, você tem seu pai e sua mãe em casa, mas você não tá na sua casa, então você tem uma amiga para conversar. A gente começou a criar um relacionamento mais próximo, até porque só tinha eu e ela, entendeu?
Uhum.
Então, 2 fatos. 1, se adaptar ao que você tem, ao novo. E agradecer a Deus por isso, né?
Sim.
E também usufruir da internet, porque era o único momento que eu tinha ali contato com os meus queridos daqui, do Brasil, de Salvador, enfim. Então é uma questão de adaptação mesmo, mas não é fácil, porque uma coisa é você lidar com alguém que se deu bem com você. Outra, imagine morar numa casa que a pessoa não se deu bem, imagine que tédio vai ser. E longe da sua família, pronto, morreu. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem e a gente se adaptou, tranquilo.
Tem um troço, né, que se chama au pair. Eu acho que é assim que chama. Pra você ser babá em outro país. E eu fico imaginando, né, eu já vi vários perrengues de au pair que não se dá bem com a host family, que é a família que acolhe, né? E eu fico imaginando o quanto...
Mas você tá ligada que a pessoa ganha bem, né, velho?
Sim,
mas
ainda
fazer
assim,
esse negócio.
Acho que eu vou pra Paris, que é o pé em Paris. Tá, mas voltando, né? Eu fico imaginando como é difícil a gente tá longe da família e passar por situações e não ter uma pessoa tão próxima pra desabafar. Claro que a internet, ela ajuda muito, mas não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo que a gente tá ali colado, que teu colo, que teu abraço, que dizer assim, velho, vamos sair pra distrair, vamos tomar açaí. Claro que a gente não pode sair agora porque é da quarentena, mas vai acabar. E rola isso, né? Rola tudo isso. Uma coisa que eu lembro é que quando a gente era mais nova, a gente falava que era amiga desde quando era feto na barriga.
Era espermatozoide, foi.
É, espermatozoide, era isso aí.
Foi.
Eu não lembro como isso surgiu, não, mas a gente já passou por muita coisa. E, tipo, nós duas já passamos pelo momento de questionar a escolha que a gente queria fazer pelo resto da vida. A gente passou pela fase do cursinho para vestibular, a gente passou pela fase dos cursos, pela fase dos tecnólogos, e a gente perguntava...
Os cenários!
Sim! A gente perguntava o tempo todo, o que é que a gente... Caramba, não sei se é isso mesmo que eu quero fazer da vida. Eu já pensei nisso, já pensei naquilo. Em algum momento que você tava lá, você pensou, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso tá passando muito longe do que eu imaginei de viver na minha vida.
Graças a Deus, não, Lila. Não tive aquele momento assim de, tipo, o que eu tô vivendo aqui é longe do que eu imaginei. Uhum. Beleza? Ou seja, tava dando certo, batendo certo. Mas a pergunta, o que é que eu tô fazendo aqui com ar de desespero, eu me perguntava quase todo dia. Tipo assim, meu Deus, eu vou ficar louco, o que é que eu tô fazendo aqui? Não porque eu estava lá fazendo algo do que era diferente do que eu imaginei, entendeu? Uhum. Mas tipo aquelas crises loucas, eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas em relação a ir de contra o que eu tinha planejado, não. E foi cumprir a missão, beleza. Sim. Entendeu?
Eu lembro que um dia você postou, né, quando você tava lá, você postou que o ônibus não tava chegando. Eu juro que eu dei risada aqui, amiga, desculpa, mas eu ri muito porque
gente,
eu pensei...
Gente do céu, que dia!
Caramba, a Bianca deixou de perder buzu aqui em Salvador pra casa dela, que é longe. Pra o buzu atrasar em outro país. Acho que é uma saga que te acompanha, não tem como.
Literalmente, eu acho que eu fiquei umas 2-3 horas esperando um transporte que nem é ônibus, é. E aquele negócio que tirou o dia pra trollar eu e a minha companheira de equipe. Que louco, velho, que lembrança.
Esse dia você pensou assim, o que é que eu tô fazendo aqui?
Quase isso, que era melhor ir andando. O que é que eu tô fazendo aqui? Deixei de pegar meu castelo branco lá em Salvador pra vir pra cá, pegar um ônibus que nem passa.
É, quando eu viajo pra outra cidade, ou eu passo final de semana em algum lugar com meus amigos... O modo deles de viver, de certa forma, me leva a refletir alguns hábitos, né? E a forma que eu encaro alguns aspectos da minha vida. Às vezes, até só dando um exemplo, eu vejo que a pessoa, quando ela acorda, ela tem um costume de ficar em silêncio. Eu já faço isso, né? Mas, enfim, só dando um exemplo. Eu começo a observar os efeitos daquilo na vida da pessoa e eu começo a pensar, poxa, por que eu não faço isso também? Encaixo na minha vida se é algo saudável, se é um hábito saudável, né? E eu fico imaginando que se fosse em outro país, tipo, com outras pessoas, que outros costumes, outras culturas, que são completamente diferentes, tem quase um abismo na forma que a gente vive e na forma que as pessoas de outro país vivem, né? Como foi ver de perto uma outra realidade? É, te fez repensar o modo que você vivia com relação... É, eu sei que você falou que te ensinou a ressignificar, mas o que fez que você mudasse assim, o modo que você vive no dia a dia? A sua alimentação, é, o jeito que você acorda, o que você se relaciona com as pessoas?
Você falou duas coisas importantes. A alimentação. Quando menor, eu lembro que meu pai comprava maçã, uva, aquelas coisas assim que a gente tem, né, a oportunidade de comprar aqui no Brasil. Sim. E uma cena que me embarcou bastante foi a realidade de ver uma maçã que estava na minha bolsa, que eu levei para o vilarejo lá da igreja, e ofereci, me deu vontade de oferecer, e tipo, uma maçã... Por volta de 10 pessoas comeram com um olhar de tipo, meu Deus, uma maçã, tal, que delícia. E eu lembrar quantas vezes eu deixei uma maçã ficar ruim dentro da minha geladeira. De não valorizar, entendeu? É, a realidade, é, o nível de pobreza lá do país que eu vivi é muito inferior, 100 vezes mais inferior à pobreza daqui. Ou seja, um pobre aqui tem uma vida de luxo lá, uma vida mediana lá. Então, refletir nessa questão do que a gente tem e a gente querer sempre mais, estar sempre em busca do mais, tal, enquanto eles não têm nada, mas são felizes, enquanto você vê mulheres lá sentadas, conversando, rindo, sem um celular na mão, sem fazer fofoca uma da outra, tal, tá curtindo realmente a pessoa, entendeu? E a gente aqui com tudo, uma com o celular, você com o celular, outra pessoa com o celular, e a gente sem se curtir e tal. Uhum. Então, essas coisas me fizeram refletir muito. É uma realidade muito distante. Parece que eles são mais felizes. Eles não reclamam tanto. Pelo menos as pessoas que eu convivia, eu não via eles reclamando. E a realidade deles é bem inferior à nossa. E a gente tem tudo. E a gente quer mais. E a gente ainda reclama do que tem. Então, foram coisas que eu passei a refletir que influenciaram na minha resignificação do que eu penso sobre a vida, entendeu?
Eu acho que é o que você falou, é importante, eu acho que deveria ser estampado em um outdoor, porque as nossas relações, elas foram extremamente afetadas pela tecnologia, né? Hoje a gente sai com um grupo de amigos, de todos, acho que no máximo um vai estar sem celular, e os outros estarão com o celular, e às vezes até falando entre eles com o celular na mão. E deixando de aproveitar o momento. A gente perdeu essa coisa de saber conversar com o outro, de ouvir o outro e de passar mais tempo com o celular na mão ou em um computador ou deixando de aprender um com o outro. Eu acho que o que você falou é muito importante. Além da questão da gente não saber mais valorizar as coisas que a gente tem. A gente reclama demais, de barriga cheia até. Eu contei aqui no início desse podcast que eu já passei por muito perrengue, né? Dos leves aos mais pesados, alguns você até sabe. E eu confesso que em alguns desses, o medo, ele me impediu de fazer algumas coisas. Ou de ter atitudes mais proativas na minha vida. O medo, alguma vez, ele já te paralisou? Tipo, te impedindo de apreciar algo novo? Ou de viver uma modificação que poderia parecer que não era tão boa, mas no final, depois da transição, ela seria algo melhor para sua vida?
Então, um receio que eu tive, eu nem chamaria de medo, mas um receio que influenciou no início foi o aprendizado da língua. Lá tem 7 dialetos, ou seja, 7 línguas maternas, e tem o inglês como língua oficial. Mas é aquela questão, quando você tem um inglês ótimo, perfeito, você vai entender, você vai saber quando o povo tá falando inglês. E quando você não tem? Você só tem um básico, aquele lá do início e tal, aquele verbo to be, beleza? Então, assim, você não sabe se a pessoa tá falando mandarim, colof, são as línguas de lá. As 7 línguas ou inglês, então foi muito confuso. Foi aquele negócio assim de você, eu tive situações de tipo, ai meu Deus, eu não quero ir em tal lugar, porque eu vou ficar perdida com a língua. Isso é frustrante. Então, é aquele negócio assim, você tem que vencer isso. Então, tem que realmente estudar, tem que meter as caras, tem que conversar, tem que errar. Então, quando eu comecei a entender que errar é normal, beleza, se joga. Se errar, errou, aprende com o erro. Uma coisa que a gente se culpa ainda mais em relação ao inglês, né? A gente fala muito, ó, nossa, eu começo a falar tal e desculpa porque meu inglês ele não é tão bom. Gente, eles não se importam com isso.
Eles não estão nem
claro,
aí.
Claro, né? Que eles estão nem aí. Quer que você fale. Sim. E eu tive várias pessoas próximas de mim que eu falava algo errado e eles me corrigiam na beleza. A gente coloca um peso acima de nós e isso até atrapalha o nosso aprendizado, entendeu? Isso é coisa de brasileiro. O povo mesmo fala que brasileiro tem esse costume. Isso é vergonhoso. Entendeu? Mas essa questão da língua, ela foi, criou receio em mim, criou um pouco de medo, mas graças a Deus a gente venceu, eu venci. E aconselho a qualquer jovem que vá para uma língua, um país que tem uma língua diferente, né? Tal, se joga, começa a aprender, você é humano, você vai errar. E você não pode se cobrar de falar perfeito, porque sua língua principal, sua língua nativa é o português. Então, você tem que falar perfeitamente português. As demais línguas, você vai tentar aperfeiçoar, você vai tentar falar. Então, esse medo que eu coloquei em cima de mim me paralisou um pouco. Mas, graças a Deus, eu venci e bola pra frente. Graças a Deus.
Eu lembro até que a gente sempre falava de curso de inglês, né? Você tava, eu acho que, 2 níveis na minha frente no inglês. E é muito louco porque você fala inglês conversando com alguém e os diálogos montados na sala de aula são muito diferentes, gente. É tipo fora da realidade. Não são iguais. E quando a gente começa a falar, sim.
Quando você aprende inglês no cursinho, quando você chega lá, você vê que você só fala nada. Do que adianta eu tinha feito o curso aqui. Quando cheguei lá, não sabia nem perguntar. Oi, como é seu nome? Aquela coisa assim. E até uma saudação que a gente aprende na escola é limitada. E chega lá, ele tem 10 vezes mais saudações. E aí, se ele falar a saudação que você não sabe, você vai falar, meu Deus, ele tá falando o quê? Mas é muito engraçado. Você aprende mesmo com seus erros. E é muito bom hoje a gente aprender inglês, quem não quer viajar, mas tipo, até uma vaga de emprego, mestrado, enfim. Eu acho que a gente deveria perder esse medo. O brasileiro é muito medroso. Isso porque eu convivi com outros brasileiros lá. Uhum. E relatório de quem não é brasileiro falar, você tem muito medo de errar, pô. Mas se joga aí, bola contente, vai dar tudo certo.
Detalhe que a gente falando sobre inglês, eu lembrei que eu tava no aeroporto, voltando do Rio pra Salvador. Aí, eu tava voltando de um congresso e tinha uma mulher despachando a mala na minha frente. Eu tava esperando. Eu acho que eu estava vestida, tipo, de uma forma brasileira, né? Mas tudo bem. Aí, ela tava com excesso de bagagem, ela queria alguém pra, tipo, despachar a mala, alguém que não tivesse excesso, pra ela poder despachar dela também, pra não ter que pagar o excesso de bagagem. Aí, ela falou com a atendente e ela queria falar comigo pra ver se podia despachar junto com a minha. Aí, a atendente falou assim, mas eu acho que ela não é brasileira, eu acho que ela é gringa. Aí, eu...
Ai, meu Deus!
Eu comecei a pensar, poxa, nessas horas eu podia saber falar inglês só pra fingir a demência aqui.
Tirar uma onda.
Não, eu sou brasileira e eu tenho pra Salvador, meu destino é diferente e tal. Mas eu não sei se no momento eu sempre penso assim, se eu for aprender inglês, eu quero aprender no duro mesmo, né? No duro que eu digo é ir pra lá, fazer intercâmbio, aprendendo a língua e depois estudando alguma outra coisa. Porque se a ideia da gente ir com inglês daqui pra aprender alguma coisa lá eu acho muito frustrante porque não é a mesma coisa. Não é.
Hoje eu consideraria a pessoa a ver youtuber, professores de inglês, que tipo assim, algo de graça, entendeu? Uhum. E pegando aos poucos, assistindo filme, ouvindo música, eu creio que é uma forma de aprender e não gaste dinheiro, porque realmente, tipo assim, hoje não são todos que estão ensinando o que realmente é falado no exterior.
Uma outra dica que eu peguei na internet, né? Vai que serve pra alguém. Baixe o Tinder e baixe um aplicativo da sua localização. Não, escuta, mano, escuta. Você baixa o Tinder e baixa um aplicativo que muda a sua localização. Aí você vai colocar em qualquer lugar do mundo, tá? Que tem a língua que você quer aprender, pelo amor de Deus. Não bota a China se você quer aprender inglês. E aí você vai começar a conversar. Tipo, no seu perfil, você vai lá e coloca que você quer conhecer pessoas que tenham paciência, tipo, queiram te ensinar a língua. Óbvio que vai aparecer muitas outras pessoas, porque o pessoal de lá tem uma visão do brasileiro que às vezes eu acho que é surreal. Eles não sabem como a gente tem um mau humor matinal absurdo. E aí você faz isso, entendeu? Que você consegue alguém que vai te ensinar inglês. Não que eu tenha feito, tá, gente? Eu achei na internet essa gente uma vez que eu tava querendo.
Vou hackear seu celular pra ver se tem. Qual aplicativo você tem no seu celular?
Eu acho que eu vou proteger agora as minhas informações. Vamos voltar, né? Eu imagino que durante esse tempo que você esteve fora, você passou por inúmeros perrengues e desafios, já que a gente tá falando de perrengue, né? E diante de tudo que você passou nesse período, eu queria que você falasse pra gente qual foi o seu maior desafio.
Meu maior desafio foi lidar com pessoas que pensam diferente de mim. Porque quando você tá com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu namorado, que já te conhece, que sabe os seus defeitos e tal, você pensa diferente e tal, vocês acabam se entendendo, vocês se amam, sabe? O amor fala mais alto, ninguém mata ninguém e tal. Mas quando você tá lidando com pessoas que pensam diferente, que você não viu nascer, que você não conheceu há muito tempo, tipo assim, somente 2 meses, tal. Você tem que lidar, aprender a lidar, você tem que aprender a calar, a ouvir. Então, se a gente já não tem esse costume dentro de casa de aceitar opiniões, de ouvir mais do que falar, isso é uma dificuldade. É um desafio. Não vou dizer que foi fácil você lidar com a equipe, trabalhar em equipe, entendeu? Mas foi um desafio que eu venci. E, tipo assim, aquele negócio de fazer trabalho na escola. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai querer ajudar. Mas você tem que ir atrás do seu foco e tentar viver em paz com todos. Tá ligada? Mas foi um desafio. Foi um desafio. Tem pessoas que vão para projetos, quando lidam com pessoas, voltam doentes. Sim. Mas aquela questão assim, volta doente, porque antes de trabalhar, lidar com os outros, você tem que trabalhar com si próprio. Se você não sabe lidar as suas emoções, não sabe controlar-se, entendeu? Isso vai ser desafio para você trabalhar com outras pessoas. Mas quando você bota na sua cabeça, se tranquiliza, você aprende essa, a questão de você lidar com o silêncio, de você ouvir mais, de você respeitar a opinião do outro. Quando você internaliza isso, você põe em prática, você consegue viver de boa. Mas não é fácil. Foi um desafio. E eu creio que vai ser um desafio também, uma nova jornada que eu vá viver, entendeu? Um casamento, por exemplo, equipe de trabalho, enfim, uma nova viagem. Mas eu creio que nada é impossível. Nada é impossível porque nós somos humanos, nós lidamos com o erro e tal. Mas você aprender a aceitar o outro, não impor, você ouvir, isso ajuda muito. E com certeza vai fluir, porque eu acho que quando dois quer, funciona. Quando não quer, dois não briga. Eu acho que eu troquei um pouco o ditado, mas é nessa pegada mesmo. Se os dois estão a fim de dar certo, beleza. E aí parte. Esse, o meu maior desafio foi lidar com outras pessoas.
A gente tem exemplos que trabalhar em grupo dá trabalho, né? Imagina em outro país. Porque a gente, só contando histórias, porque eu acho que
agora... Quantas vezes a gente brigou?
Eu ia falar isso agora.
É você.
Eu ia dizer que... Eu ia dizer que agora a gente pode falar, né? Porque a gente já cresceu, a gente amadureceu, a gente não é mais assim.
Eu vou desligar a ligação agora.
Inclusive, a gente já brigou por coisas muito vergonhosas, né? Meu Deus,
chega,
a gente
é muito... Mesmo.
A gente era
então,
muito
prefiro que você não fale essas coisas.
Ah, tudo bem, eu não vou contar. Mas a gente já brigou por coisas. A gente já brigou por questões de grupo mesmo. Não só se a gente era criança e desentendia, mas em situações de grupo mesmo, porque a gente pensava de forma diferente. Eu imagino, se brigar, na verdade, se desentender com a pessoa que a gente já conhece, por pontos de vista diferentes, já é meio, né, tenso. Imagina com quem você não conhece, você tá começando a conhecer agora, que você não sabe quais são as piores reações da pessoa, aquilo que você vai falar, como ela vai reagir.
Com certeza.
Eu imagino que tenha sido bastante complicado essa questão. Isso vale pra galera que tá na faculdade, né, que tá no trabalho, que tem sempre um colega inconveniente, gente. É possível,
não
tá?
Se matem, gente, não se matem. É melhor viver do que ser preso, né?
Ai, gente. Então, né, você sabe que eu já tive algumas listas bem patéticas. Não sei se eu cheguei a te mostrar todas que eu já fiz com relação a algumas coisas que não vêm no caso agora, né? E que me faziam esperar quase que um milagre para a realização delas. Algumas pessoas, elas chegam a fazer listas sobre o que elas esperam de um parceiro. E a frustração delas é gigantesca, né? Porque raramente elas idealizam as qualidades de alguém acompanhada dos defeitos. Da mesma forma que a gente faz com os sonhos e os planos da gente, né? A gente idealiza o sonho, né? Da melhor forma que possa acontecer. Faz planos, sabe? E a gente nunca coloca as dificuldades que podem surgir no meio do caminho. Eu assisti um filme, eu acho que foi no início do mês, em que a protagonista, ela fazia uma lista sobre o homem perfeito pra ela. E tinha uma pessoa, o filme inteiro, que tava interessada nela, né? Uma pessoa que se interessava por ela, só que ela descartava aquela pessoa, ela nem olhava. Porque aquela pessoa não se enquadrava na lista dela, sabe? Não tinha as qualidades daquela lista que ela tinha preparado. E no final ela acabou ficando com essa pessoa, porque ela percebeu que aquela lista que ela tinha, a lista, ela não existia. Porque a gente, como eu falei, né? A gente idealiza o mundo perfeito, onde unicórnios existem, e esquece que a gente pode ter o Thanos também por aí passeando, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, né?
Então, né? Como eu sou a louca das listas, também sou suspeita a falar. né, tal, mas eu creio que antes da gente, isso eu aprendi com o tempo, né, antes de você, questão de lidar com pessoas, tal, antes de você fazer uma lista de namorado perfeito, você tem que ver se você é uma namorada perfeita, entendeu? É muito fácil você querer coisas do outro, sendo que você nem pensou em dar metade do que você tá querendo. A mesma coisa, sonhos, vamos lá, pra sair um concurso, tal. É lindo o sonho, tal, mas se você não meter a cara nos livros, se você não fazer o que tem que ser feito, você não vai conseguir. Entendeu? Então, aquele assim, parece que a gente vive numa bola, querendo as coisas, mas a gente não quer rasgar a bola ou até enxergar a realidade. E até ver a nossa realidade pra querer buscar algo, entendeu? Então, assim, quando a gente idealiza coisas de outras pessoas, ou planos, ou sonhos, mas a gente não idealiza a si mesmo, entendeu? E, às vezes, até empecilhos de conseguir algo, né? De correr atrás de algo. Por exemplo, uma pessoa que vive na procrastinação, quer coisas altas, se frustra. Porque se ela vive nessa pegada... Isso! Como é que ela vai conseguir algo se ela nem ela mesma se permite isso? Aí a gente coloca dificuldades, diversas dificuldades, né? Mas a gente tem que ver primeiro nós, começar a trabalhar em nós, mudar o que tem que ser mudado para ir querer algo perfeito, né? Eu vou até parar, você tá me fazendo refletir muito, eu vou parar de fazer lista de verdade. Preciso. Ai, Deus.
Eu parei por isso, né? Porque tava demais. Eu tinha várias listas, eu acho que se eu pegar minhas agendas antigas, que eu tenho umas guardadas, né? Eu vou encontrar várias listas. Minhas listas de final de ano, de virada de ano, eram absurdas. Óbvio que tem algumas coisas que a gente conquista com o tempo, mas é com o tempo.
Sim.
Não tem aquele prazo, né? Pra acontecer como a gente espera. Nossa, esse ano... Não, esse ano eu vou conseguir o emprego da minha vida. Fazer podcast nunca teve na minha lista, né? Nunca.
Ai, eu, que engraçado.
Realizações. Pois é. Mas aqui estamos nós. Pois, estamos nós. Eu tô aqui me expondo, né? Esperando ajudar alguém com relatos e assuntos reais, né? Que é o que a gente tem que fazer nessa internet. Conteúdo relevante. Aí, eu me lembrei que quando a gente completa 18 anos, a primeira coisa que a gente pensa é independência. Porque na nossa cabeça, tudo que foi idealizado quando a gente era criança vai acontecer nesse momento. Em algum instante da sua infância, quando você era criança, você cogitou uma mudança de planos que incluía morar em outro país?
Não, sinceramente que não. Assim, a ideia de literalmente viver em outro país, fazer um projeto. Quando eu era menor, uma criança, eu sempre tive o desejo de ser missionária, de ajudar pessoas, de compartilhar sonhos, ouvir pessoas e tal. Mas naquela época eu não tinha ideia ainda de ir pra fora, entendeu? E hoje eu vejo também que os nossos sonhos, né, tal, às vezes a gente sonha muito alto, tem que ser lá fora, sempre tem alguém aqui tão próximo que tá precisando da gente também. Então, essa coisa gigantesca de morar em outro país, eu nunca tive como foco de vida, entendeu? Quando criança, eu não sonhava com isso. Aconteceu, sou grata por isso e trago aprendizados para minha vida hoje em relação a isso. E agora essa questão que você falou, que a gente idealiza muita coisa quando é criança, ilusão mesmo, viu? Eu lembro que, não voltando para essa área de morar em outro país, né? Mas eu idealizava ser médica. Hoje eu não sou médica, só me frustrei. Entendeu?
Então, né? Pois isso assim... na minha vida é um assunto para um outro podcast, mas continue.
Então, assim, são coisas que realmente o tempo muda tudo. A gente sonha com isso, mas amanhã a gente pode já estar pensando em outra coisa. Mas em relação a morar em outro país, não, eu não tinha isso como alvo, entendeu?
Quando eu era criança, nossa, eu lembro que quando eu era menor, a gente estava conversando. Eu, você e mais uma pessoa que eu não lembro agora quem era. Mas eu lembro que eu cheguei a comentar, nossa, eu vou fazer vários cursos de graduação, eu vou ser jornalista, eu vou fazer, eu acho que eu falei psicologia, e eu falei algumas outras profissões, tipo, eu dei uma lista de profissões, eu vou fazer essas coisas porque eu quero fazer. Aí todo mundo olhou pra minha cara, hoje eu penso, né, gente, que louco, eu era uma criança louca, né, eu era criança que pensava que podia ser multitarefa. Não que eu não pense isso agora, porque, né, a pessoa já tem muita coisa pra fazer e inventou um podcast, assim, do nada, né? Pra mim, mudanças, elas significam atravessar um processo e compreender que isso pode levar horas, dias, meses, anos, como eu estava comentando, né? A gente não pode esperar que as mudanças, elas aconteçam. A gente tem que aceitá-las, entender que elas vão existir, que elas vão acontecer e saber que a gente precisa estar aberto para o novo, né? A gente não pode ter medo das mudanças e querer limitar as mudanças que vão acontecer nas nossas vidas por medo disso ser completamente diferente do que a gente idealizou. Você considera que existe uma forma mais fácil da gente passar pelas mudanças sem ser tão traumático?
Você falou uma coisa que eu responderia, que era aceitar. Uhum. Entendeu? Assim, vamos mudar. Beleza. Se você quer mudar, ou então vai mudar, mas você não aceita isso vai ser a pior coisa que você vai passar na sua vida. Porque vai ser sua mente dizendo não, sendo que a realidade vai ser sim, vai ser muito confuso, você fica maluca, entra em depressão, quer matar os outros, e aí vai. Então, eu acho que quando você aceita a realidade, e tipo, outra coisa também, você tenta ver as coisas positivas ao invés das negativas, entendeu? Você pesa mais o positivo. Então, você vai aprendendo a lidar com aquilo, a questão da resiliência também, entendeu? Geralmente, a mudança, ela traz situações adversas, pressão, obstáculos. Então, aquela questão, assim, de você reagir positivamente, você tentar lidar com isso, para não ficar louco, porque eu acho que conta muito, entendeu? E a mudança, ela sempre vai existir na nossa vida. Pode ser de morar em outro lugar, pode ser um término de um relacionamento de anos, mas você vai fazer o quê? Vai morrer? Não. Vai aprender a lidar com aquilo. E aí segue a bola, felizmente.
Sim.
Ou felizmente, talvez, né?
Óbvio, uma coisa que eu penso quando a gente fala de mudança e que nem todo mundo tem coragem é a mudança profissional. Que a gente cresce, né, ou sendo pressionado pela família ou idealizando alguma coisa, e quando a gente vê que não é aquilo que a gente quer de verdade, nem sempre tem coragem de mudar, né? Isso me levou a refletir sobre um assunto, porque às vezes a gente sonha um sonho que não é nosso, e isso envolve vários fatores. Talvez porque a gente tá com medo de assumir o que a gente quer de verdade, ou porque nós somos obrigados a escolher alguma outra coisa. E em alguns casos, porque a gente fica deslumbrado com a romantização de algo que alguém está vivendo. E a gente cai no conto do vigário. Porque existem as pessoas que jogam a real sobre alguma coisa, e existem as pessoas que romantizam as situações que não são exatamente aquilo. Vou dar um exemplo básico, né? Existem pessoas que falam a realidade sobre ser um advogado e ser um médico, e existem pessoas que romantizam ao extremo essas duas profissões. Sendo que a gente sabe que nenhuma profissão deve ser romantizada, porque é um trabalho. Por mais que a gente faça o que gosta, que a gente exerça a função que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quis, aquilo ali, em algum momento, vai ser difícil. Não é sempre as mil maravilhas do universo, né? E analisando isso, eu cheguei à conclusão de que não estamos acostumados a sermos contrariados ou vermos que o que a gente mais queria não vai acontecer. A gente tem sérios problemas em aceitar isso. Até porque, em alguns momentos, o que a gente quer acaba sendo baseado na realização do outro. Ou porque a gente viu alguém se realizar com aquilo que a gente quer, ou porque se a gente fizer, vai trazer realização para uma outra pessoa. Como entender que, na verdade, não nascemos para viver o que idealizamos, porque, no fundo, não é o que a gente quer?
Bem complexo, mas muito importante, muito faz bastante a gente refletir. Essa questão mesmo de influência dos pais, né? Você tem que ser aquilo, você vai ser aquilo e tal. Aí você faz isso, mas é um profissional frustrado. Ou então não realmente fez o que quis. Ou então vai fazer aquilo porque você vê X fazendo. Eu quero ser assim também. Mas você nem conhece a sua paixão, o que você realmente quer. Eu acho assim que é frustrante você viver uma vida assim. Aquela questão de você idealizar aquilo viver aquilo, mas no fundo, né, como você falou, não é o que realmente a gente quer. Mas quando você não tem obstáculos, por exemplo, você não tem pais que impõem algo, quando você não tem, tem gente que sonha ser artista e tal, mas não vai ter um retorno financeiro, aí vai ter que trabalhar para ter um dinheiro e talvez fazer aquilo como hobby. Então, assim, é complicado e tal, mas você tem que ver o que realmente você gosta, o que você ama, não ir atrás da cabeça dos outros, não olhar as dificuldades, toda a profissão vai ser, é lindo ser médico, é lindo. Sim, mas como é que, quem é que tá lá dando plantão há 48 horas? Não é nem eu, nem você. É o médico lá, quem sabe se ele tá vendo a criança, o filhinho dele nascer, crescer. Então, assim, tudo é como você falou mesmo, romantizar, entendeu? Mas a realidade é só ele que vai saber mesmo. Talvez até aquele bônus financeiro, que é uma profissão que tem um retorno financeiro melhor que outros, tal. Mas a gente nem sabe se realmente ele tá feliz naquela profissão. Então, eu acho que a gente realmente tem que seguir o que nós queremos e nos conhecer a ponto de saber o que a gente realmente quer, o que é realmente válido pra gente, o que vai valer. Eu mesmo, pronto, eu fui pra área de segurança do trabalho, tal, gosto muito, não mudaria, tal, mas eu acho que se eu realmente fosse seguir perfeitamente um sonho, seria música, ensinar música para as crianças. Talvez hoje eu veja como um hobby, entendeu? Como algo que eu vá fazer mais pra frente e tal. Mas eu acho que a gente não deve se culpar, não deve se odiar. Tô sendo extremista e tal, mas se odiar, se ficar triste conosco mesmo. Mas, tipo assim, tô viva. Vou correr atrás do que eu quero, vou juntar as duas profissões que eu gosto e tal, viver. Mas você depender do que os outros pensam, depender do que seus pais querem que você faça e você fazer algo que realmente você não quer, isso é muito frustrante, muito triste, e eu não quero ir estar na pele de uma pessoa assim.
E eu acho que nessas horas a gente precisa de coragem para dizer não, não é isso que eu quero, isso aqui é o limite. Eu preciso encontrar aquilo que é a minha paixão, né? Que é o que eu gosto de fazer, porque eu preciso correr atrás do que eu gosto, do que eu quero. Não dá pra viver em função do outro. Hoje, com a febre da internet, a gente vê que tem muita gente que quer ser blogueiro. Ou melhor, né? Vamos atualizar o termo. Quer ser influencer digital. Mas nem todo mundo quer arcar com aquilo ali. A pessoa, ela quer ser influencer porque ela acha que, pela romantização dessa profissão, que hoje a gente já pode considerar uma profissão, pela romantização dessa profissão, ela acha que ela vai conseguir coisas, que ela vai ter coisas, que ela vai poder fazer coisas que ela não faria se ela seguisse o que ela quer fazer de verdade. E a pessoa acaba caindo numa noia de ir pela cabeça do outro.
Eu tenho que ser isso, eu vou ser aquilo.
Isso.
E eu acho que tem pessoas que literalmente forçam. Não tem o dom pra fazer aquilo, tal. E às vezes a pessoa, ela nem quer ser aquilo, mas a influência... Sim.
Por uma idealização, a pessoa acabar viajando e ao invés de fazer o que ela quer e o que ela tem habilidade, ir por uma outra situação, pela vida de uma outra pessoa. É aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Outro dia, nós duas estávamos comemorando 15 anos, meu Deus do céu, tem que passar muito rápido.
Eu tenho 18, você tem que idade, minha linda.
Eu não sei, eu tive uma perca de memória e a minha idade é a única coisa que eu não lembro, tá? E a gente tava... Caramba, essa época a gente curtia a festa de 15 anos da galera, né? Se sentindo muito vida louca porque a gente voltava pra casa depois das 0 horas. E a gente pode falar isso porque a gente acabava ou ia pra sua casa ou você vinha pra minha depois da festa, né? Pra ninguém voltar
sozinho. Verdade.
E a gente achava, tipo, nossa, a gente chegou em casa 2 horas da manhã. Entendeu? Eu disse eu mesmo.
Só ilusão.
Só ilusão. E pensando nisso, né? Hoje eu só quero estar em casa a partir das 10 horas com minha coberta.
Te entendo, te entendo
de forma confortável, porque a idade chegou, né, gente? Fazer o quê? O tempo, ele ao mesmo tempo que ele corre, que parece correr, dá a sensação de que ele tá dando passos lentos, né? Porque a gente às vezes espera alguma coisa acontecer e aí parece que o tempo vai se arrastando. Sim. Como saber esperar a nossa vez? É, esperar o nosso momento, mantendo um coração agradecido pelo processo que a gente está vivendo, mesmo que esse processo de mudança e de adaptação para novos planos, ele não esteja sendo tão confortável. Até porque eu acho que toda mudança, todo ajuste, ele, de certa forma, não é confortável. Mas como a gente pode passar por esse processo?
Eu acho que você tem uma mente positiva em relação ao que está acontecendo. Você aceitar, né? A gente mencionou um pouco mais acima sobre a questão de quando você aceita as coisas, elas ficam mais fáceis. Você falou algo que eu considero bem real. A mudança, ela não é fácil, ela é dolorosa. Então, assim, hoje a gente tem 27. Desculpa, falei sua idade. Hoje a gente tem 27, mas como você falou, né? A gente fez planos, tal, que às vezes a gente não realizou, tal. Talvez a gente, se a gente voltasse no tempo, tivesse vivido tudo isso que a gente viveu até esses 27 anos, mas voltasse para aqueles 15 anos que a gente chegava 2 horas da manhã, entendeu? Em casa, eu acho que a gente faria outras coisas diferentes.
Sim, com
creio que você faria, eu faria, tal. Mas é possível isso? Não! O que é que a gente vai ter que fazer? Se adaptar ao que a gente se tornou, com os aprendizados que a gente teve, o processo que a gente teve. Ter um coração agradecido por isso, até porque teve muitos jovens que nem chegaram onde a gente tá, a idade que a gente tá. E, assim, essas sensações realmente, tem coisas assim que a gente, parece que a gente tá tendo vivendo, como é que, meu Deus, déjà vu, né, que fala, né? Sim. Aquele negócio assim, meu Deus, eu já vivi isso. Mas é aquela coisa assim, ter um coração agradecido e retirar as coisas positivas. As negativas que trouxeram dor são aprendizados. São aprendizados. E o tempo, ele tá correndo muito rápido. Parece que quando a gente tinha 15 para os 27, correu. Eu acho que de 27 para 50, em nome de Jesus, a gente vai viver
pelo
muito.
Amor,
vai
Deus,
correr
Deus,
muito. Tal. Mas é aquele negócio assim de ter olhado para esse período de tempo e ser grato, sabe?
Uhum.
E aprender com eles, aprender, fazer valer a pena. Até porque eu tenho aquela frase assim, né? O povo fala, a gente só vive uma vez. Não, a gente só morre uma vez. A gente vive todo dia é uma oportunidade da gente viver. Então, pegar o que a gente já aprendeu, tentar não repetir os erros, o processo, levar de boa e até ajudar outras pessoas, entendeu? Eu acho que essa é o que a gente tem que levar pra vida, porque hoje o mundo tá um caos. Vamos ser sinceros. Eu me perdoe, tal, mas eu não acredito naquela coisa assim, o mundo vai melhorar, a paz vai reinar. Eu acho que não. Entendeu? Então é aquela coisa assim de tipo, pô, mas você vai ter que viver até onde você, até quando Deus permitir você viver aqui, pô, levanta a cabeça, tenta amar, tenta lidar com as mudanças e olhar as coisas positivas, aprender com elas e tal. E vai, segue. Entendeu? Fácil não vai ser. Mas aquele processo, assim, tudo que a gente já passou, a gente traz, sabe, as coisas boas. Coloca na pauta e tenta escrever cada dia, cada vez mais dias melhores. Não vai ser fácil, fato, mas a gente já sobreviveu, né, querida? 27 anos.
Verdade.
Espero que a gente chegue até 70, 100, ou oh, Deus.
Meu Deus, eu tô aqui pensando nos 30 e a criança já tá me trazendo 50, entendeu?
E lá, daqui a 3 anos você tá com 30 anos. Meu Deus,
meu Deus
do,
né,
céu.
Não só eu, mas você também, né?
Não, querida, você faz aniversário primeiro.
Só pra deixar claro, nós duas estaremos com 30, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio e eu quero te pedir que dê pra gente 5 dicas ou orientações ou tipo um dever de casa pra gente, sabe? De como podemos aproveitar o momento e as experiências que a vida nos permite ter, independente do lugar em que nós estamos agora.
Eu vou tentar não ser clichê, mas como a gente sabe, se ame, se aceite. Não é aquele negócio assim de ficar louco e tal, mas você é o que você é, você tem, se tornou isso, valorize o que você é, entendeu? Tente uma coisa que eu tenho pra vida, eu já falei várias vezes hoje, pegar as coisas positivas, por exemplo. Eu chutei aqui o Aquina do guarda-roupa. Machuquei meu dedo. Tá. Mas eu olho pro meu dedo e falo, ó, oh, ele tá em pé, ele tá ali, ó. Eu poderia ter perdido meu dedo, entendeu? Extrair as coisas positivas, não ficar se murmurando, porque a gente adoece. A gente se culpa e isso não é legal, entendeu? A gente não é perfeito e não tem dentro da nossa alma aquela coisa de ferro assim, não. A gente é falho, então a gente tentar deixar as coisas mais leves, eu acho que facilita, sabe? A gente viver. E eu aconselharia também a você, né, nós valorizarmos mais o que a gente tem por perto. Porque você bem sabe, né, nós estamos vivendo caos, literalmente, e a gente nem sabe como vai ser o dia de amanhã. Muitas vezes a gente perde, sabe? A gente vê que poderia ter aproveitado mais tal pessoa, poderia ter sido mais sincero, poderia ter quase vou chorar aqui de emoção, ter aceitado a pessoa como ela é, sabe? Porque aquela coisa assim, a vida é um sopro. A vida é um sopro e a gente não tem nenhum controle disso. A gente é tão terrível, desculpa o termo, que a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a uma hora. A gente não tem nem controle disso. E às vezes a gente se acha tanto miserável, se acha tanto o bam, 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 e pronto, aí vem a vida, ó, dá aquela rasteira, entendeu? Saber valorizar a si mesmo, saber valorizar as pessoas que estão próximas. Porque é isso que realmente importa na nossa vida, sabe? Uhum. É parar de fazer fofoca dos outros, bora falar umas coisas boas dos Sim. outros, sabe? Entendeu? Assim, bora tentar ver mais os pontos positivos da outra pessoa, ao invés dos defeitos. E se olhar o defeito, olha pra si mesmo, próprio. Você é cheio de defeitos. Nós somos cheios de defeitos. Sim. Podemos cobrar dos outros o que a gente nem tá fazendo, entendeu? Eu acho que a humanidade, ela seria melhor se a gente colocasse em prática essas coisas que são tão simples, mas às vezes o nosso egocentrismo não permite a gente viver isso. Mas eu creio também que amanhã é um dia que a gente pode acordar e recomeçar. Tentar ser melhor, sabe? Então, essas coisas. Eu acho que eu falei mais de 5, tá? Mas ah, são coisas que eu tento colocar na minha vida. E eu creio que todos nós somos capazes de ser melhor, sabe? Enfim, pra não tomar mais seu tempo, porque eu sei que eu falo demais.
Eu também falo. Estamos aqui para isso. O espaço é dos meus convidados, amada. Agora o espaço está aberto para você. Se você quiser passar um meio de contato ou passar mais alguma informação de onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem acompanhar a sua rotina, se você quiser falar uma rede social, esse espaço é seu.
Ai, meu Deus, é o meu momento de fama, é?
É o seu momento, amor.
Ai, gente, tô emocionada. Gente, então, assim, né? Vocês veem, eu não tenho muito jeito. Não, ainda bem que não tá gravando minha cara, que eu ia ficar nervosa. Mas, enfim, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre experiência, sobre como é realmente a vida das pessoas no país que eu vivi, na África e tal, ou até... tipo, conselho de tipo, ah, eu tô com medo disso ou daquilo, o que é que eu faço? No que tiver ao meu alcance, no meu conhecimento, vocês podem falar comigo no Instagram, deixa eu ver, é Bia São Barbosa. E aí a gente bate um papo, no que eu puder ajudar, e eu creio que eu aprendo muito também com as outras pessoas. Então, além de você procurar saber algo, eu vou aprender com você. E, assim, eu canto, né? Se você quiser ver vídeo, mentira, não vai ver não, que só tem vídeo.
Ela canta muito!
Não, mas tá horrível aqueles vídeos. Meu Deus, eu não sei nem porque eu falei isso. Mas enfim, é isso. Se vocês quiserem, contato mesmo no Instagram. Bia São Barbosa.
Ótimo, vou marcar, tá, gente, na publicação do Insta sobre esse episódio, pra vocês poderem seguir a Bia. Eu quero agradecer a você, Bia, por ter topado. Foi muito louco esse dia de hoje. Muito Foi obrigada esse. Por ter topado. Eu sabia que você ia topar.
De nada, amiga.
E você que acompanhou a nossa sessão até aqui, muito obrigada. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram, de Vandalila com 2 L's. Deixa seu feedback, fala se você gostou desse episódio, deixa uma sugestão e conta pra gente como é que você passa pelas mudanças e pelas novas adaptações da sua vida. Tá? Muito obrigada. Beijo, galera, e até a próxima.
Beijo.